Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Novo Desenvolvimentismo Introduzindo uma Nova Teoria Econômica e Economia Política, de Luiz Carlos Bresser Pereira, em um livro de teoria econômica e economia política voltado a explicar e sistematizar o que o autor chama de novo desenvolvimentismo. Em vez de apresentar apenas um programa de governo, a obra busca construir um arcabouço analítico para compreender o desenvolvimento capitalista, o papel do Estado e do mercado e as condições macroeconômicas que favorecem investimento e crescimento. O livro dialoga criticamente com correntes influentes como a economia neoclássica, a tradiópolis keynesiana e o desenvolvimentismo estruturalista clássico latino-americano, apontando limites e propondo distinções. Ex sobrecorrente a ênfase na macroeconomia do desenvolvimento, com destaque para a taxa de cambio e para a ideia de coordenar preços macroeconômicos estratégicos. Ao combinar reflexão histórica, teoria e implicações de política econômica, a obra se posiciona como contribuição para debates contemporâneos sobre industrialização, subdesenvolvimento e estratégias nacionais de crescimento. Vale compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, novo desenvolvimentismo como teoria econômica e economia política. Um ponto central do livro é a defesa de que o novo desenvolvimentismo deve ser entendido simultaneamente como teoria econômica e como economia política. Isso significa que o autor não se limita a recomendações técnicas, mas integra explicações sobre interesses, coalizões sociais e formas de coordenação institucional que sustentam determinadas escolhas de política econômica. Nessa perspectiva, o desenvolvimento não é apenas resultado de boas práticas microeconômicas ou de mercados funcionando livremente, mas de arranjos históricos e políticos que definem prioridades nacionais e capacidades estatais. Ao situar sua proposta no debate, contradiz com a neoclássica, a pós-keynesiana e o estruturalismo latino-americano, Bresser Pereira procura delimitar o que considera ser a contribuição específica do novo desenvolvimentismo, um sistema mais abrangente, que combina macroeconomia do desenvolvimento com uma teoria política do processo desenvolvimentista. Essa dupla natureza também ajuda a explicar por que o autor insiste em tratar temas como competitividade industrial, coordenar o estatal de setores estratégicos e escolas distributivas como elementos inseparáveis. O resultado é uma moldura que busca conectar diagnóstico econômico, viabilidade política e desenho de instituições para promover crescimento sustentado. Em segundo lugar, revolução capitalista, fases do desenvolvimento e coalizões de classe. O livro dedica atenção a uma leitura histórica do capitalismo e do desenvolvimento, enfatizando a ideia de fases e transformes estruturais e relacionando esses processos à formação de coalizões sociais. Essa abordagem serve para mostrar que trajetorias de desenvolvimento variam entre fases e períodos, não apenas por diferenças de recursos, mas por mudanças no padrão de organização econômica e no equilíbrio de forças políticas, ao discutir revolução capitalista e fases do desenvolvimento capitalista. O autor busca oferecer um vocabulário que conecte industrializar, construção do Estado, consolidar o de mercados e disputas distributivas. A noção de coalizões de classe entra como instrumento para entender por que certas estratégias nacionais se tornam dominantes em determinados momentos e por que elas podem se esgotar ou perder sustentão. Essa ênfase também reforça o caráter de economia política do novo desenvolvimentismo políticas industriais. Câmbio e juros não são apenas variáveis técnicas, mas arenas de conflito e negociação. Ao estruturar o debate dessa forma, a obra sugere que a superação do subdesenvolvimento exige mais do que ajustes pontuais, requerendo coordenação política e capacidade institucional para sustentar, ao longo do tempo, um projeto de desenvolvimento com objetivos coerentes. Em terceiro lugar, a taxa de câmbio como chave para investimento, indústria e crescimento. Entre as proposições, mais conhecidas associadas ao novo desenvolvimentismo, está a centralidade da taxa de câmbio para a competitividade da indústria e, por consequência, para a decisão de investir e para a dinâmica de crescimento, no livro. Essa ênfase aparece como contraponto a visões que tratam o câmbio principalmente como um preço que deve flutuar sem coordenação, ou como uma variável secundária diante de reformas microeconômicas. A argumental destaca que um câmbio persistentemente apreciado pode reduzir a rentabilidade esperada da produção industrial voltada a mercados domésticos e externos, dificultando o adensamento produtivo e a sofisticação tecnológica. Dando decorre a defesa de políticas macroeconômicas que evitem desalinhamentos prolongados e que criem condições para que empresas industriais sejam competitivas, ao colocar o câmbio no centro da macroeconomia do desenvolvimento. O autor reforça a ideia de que crescimento sustentado depende de preços macroeconômicos consistentes com a expansão do investimento produtivo. Essa tese também orienta a crítica à condução tradicional da política econômica em países em desenvolvimento, onde a combinação de juros altos, entradas de capital e valorização cambial pode enfraquecer a base industrial e comprometer estratégias de longo prazo. Em quarto lugar, coordenando cinco preços macroeconômicos e o papel do Estado. O livro apresenta como elemento distintivo a ideia de coordenar um conjunto de preços macroeconômicos estratégicos, associada à noção de que o Estado precisa atuar para reduzir instabilidades e desalinhamentos que prejudicam o desenvolvimento. A descaso se vincula à crítica de que, ao insistir na coordenação macroeconômica, Bresser Pereira reforça uma visão em que Estado e mercado são instituições complementares na organização das economias capitalistas, e não alternativas excludentes. Dentro desse enquadramento, o Estado tem função de coordenação, especialmente quando mercados não entregam sinais adequados para decisões de longo prazo, ou quando estruturas monopolistas e setores não competitivos exigem regulação específica. O argumento também se conecta à infraestrutura e a insumos básicos, frequentemente citados como áreas em que a concorrência é ilimitada e onde decisões públicas influenciam custos sistêmicos e capacidade produtiva. Sem transformar essa coordenação em uma lista de promessas fáceis, a obra trata a regulação macroeconômica como condição para estabilidade, previsibilidade e competitividade, elementos que afetam diretamente o horizonte de investimento privado e a viabilidade de políticas industriais. Por último, política industrial, subsídios e desenrolo de políticas públicas realistas. A obra não fica apenas na discussão abstrata, pois busca conectar o arcabouço teórico e implicamento e políticas públicas, incluindo política industrial e avaliação do uso de subsídios. Nesse ponto, o novo desenvolvimentismo aparece como proposta que tenta combinar pragmatismo institucional com objetivos de transformação produtiva. Em vez de tratar subsídios como solução automática, a abordagem tende a enfatizar que incentivos precisam fazer parte de uma política industrial bem concebida, com critérios claros, foco em aumento de produtividade e coerência com o ambiente macroeconômico. Isso se relaciona diretamente com a tese de que preços macroeconômicos desalinhados podem neutralizar ou encarecer iniciativas industriais, tornando-as menos efetivas. O livro também se diferencia de leituras que reduzam desenvolvimento à intervenção setorial, ao sugerir que política industrial deve caminhar junto com uma macroeconomia do desenvolvimento consistente e com uma economia política capaz de sustentar as escolhas no tempo, ao discutir propostas e instrumentos. O autor mobiliza sua experiência e o debate brasileiro contemporâneo para defender que políticas realistas precisam levar em conta restrições políticas e institucionais, além de evitar tanto o voluntarismo estatal quanto a confiança irrestrita em solucas de mercado. Em conclusão, novo desenvolvimentismo introduzindo uma nova teoria econômica e economia política é indicado principalmente para estudantes e pesquisadores de economia. formuladores de políticas públicas, servidores e profissionais que trabalham com macroeconomia, desenvolvimento e planejamento estatal. Também é útil para leitores interessados em debates brasileiros e latino-americanos sobre industrializar, desindustrializar e estratégias nacionais de crescimento. Desde que tenham disposição para acompanhar um texto de teoria econômica e de economia política. O principal benefício intelectual do livro é oferecer um quadro integrado que conecta história do capitalismo, conflito e coalizais sociais, e variáveis macroeconômicas que condicionam investimento e transformação produtiva. No plano plético, a obra ajuda a organizar critérios para discutir câmbio, política industrial, regulação e coordenar o estatal sem cair em dicotomias simplificadoras entre Estado e mercado, em comparação com livros próximos do desenvolvimentismo clássico. O destaque está na tentativa de sistematizar uma macroeconomia do desenvolvimento e de explicitar uma teoria política que sustente a estratégia. Em comparação com abordagens ortodoxas, o diferencial é tratar competitividade, estrutura produtiva e preços macroeconômicos como elementos centrais e não como efeitos colaterais. Assim, o livro se destaca como uma síntese autoral, programática e analítica para pensar desenvolvimento em vezes de renda média. Se você quiser apoiar Luiz Carlos Bresser Pereira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!